Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 20 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o SEC, que regulamenta o mercado financeiro americano, e o fato dele ter voltado a defender que o Elon Musk da Tesla está violando o acordo que ele fez para encerrar um processo de fraude no fim do ano passado. O que rolou, né? Foi que no fim do ano passado, Musk tweetou que a Tesla ia voltar a ser uma empresa privada, ia comprar as ações de volta, ela tava com grana já para fazer isso e tudo mais, só que no fim das contas isso, claro, né, era mentira. Aí ele foi investigado por tentativa de fraude, fez um acordo para conseguir permanecer no cargo de CEO da empresa, e esse acordo, dentre outras coisas, né, determinava que ele ia ter que aprovar os tweets dele sobre a Tesla antes de publicar, né, para não dar problema de novo. Aí, dia desses, né, ele tweetou uma outra mentira sobre a capacidade de fabricação de carros da Tesla, e o SEC entrou em contato com a justiça pedindo, né, pra ela tomar alguma atitude. Eles querem que o Musk tome algum tipo de gancho, né, seja condenado lá por desrespeitar a justiça americana, e o Musk, por sua vez, tá falando que não, que a SEC tá só pegando no pé dele. Aí, tanto o Elon Musk quanto o SEC têm participado de uma espécie de bate-boca público, né, a respeito da coisa toda, e em meio a isso tudo, a justiça americana tem até o dia 26 de março para decidir se eles conseguem se resolver sozinhos ou se não, se tem que intervir nessa situação. Bom, e agora o assunto é a Netflix, que confirmou que não vai fazer parte do serviço de streaming de vídeo da Apple, que deve pintar aí na segunda-feira, pelo menos o anúncio na segunda-feira. Quem deu essa declaração foi o Reed Hastings, que é o CEO da Netflix, e ele comentou também que, apesar de gostar da Apple, não tem intenção nenhuma de compartilhar os conteúdos da Netflix com a concorrente agora, né, que vai virar concorrente deles. Ele falou que quer que os conteúdos da Netflix continuem disponíveis, né, claro, por enquanto só na Netflix, e disse também que tá bem a par da situação de que a concorrência desse mercado tá ficando cada vez mais intensa. E já que o assunto é vídeo, deixa eu comentar que o YouTube se envolveu na polêmica besta da vez, que são os vídeos que mostram lá uma personagem bem assustadora chamada Momo. Essa personagem é uma boneca, na verdade, né, toda horripilante lá, feita por uma artista japonesa, e deram um jeito de associar a imagem da boneca a uma lenda urbana lá, de que ela pode fazer o pessoal se machucar, se matar, as bobagens desse tipo. Aí não demorou muito pra começarem a aparecer vídeos com ela no YouTube, e eis que agora tem pais falando que tem vídeos pra filhos pequenos, né, que tem no YouTube Kids também, que mostram lá a Momo, né, pra tentar assustar a criançada. Isso vem pouco tempo depois do YouTube ter se envolvido numa outra polêmica, né, a respeito de vídeos de pedofilia e abuso infantil, mas dessa vez o YouTube tá falando, né, que não tem nenhum vídeo com a Momo no YouTube Kids e que os pais estão enganados, na verdade. Eles falam que é bem possível que os vídeos com a Momo não estejam no YouTube Kids e que, na verdade, seja no YouTube normal que a criançada tá mexendo, mas em todo caso falaram também, né, que se algum pai se deparar com algum vídeo feito pra assustar a criançada que tem a Momo, pra poder denunciar no site, né, tomar alguma atitude. E ainda sobre o Google, eles confirmaram ontem que vão desativar o Google Inbox no dia 2 de abril. Esse Inbox foi uma tentativa, né, de reinventar a caixa de entrada de todo mundo lá, só que agora o Google se deu por vencido e viu que ninguém estava usando esse negócio, e por conta disso falaram que em 2 de abril vão desativar o Google Inbox no aplicativo do iOS e do Android e também na plataforma web. Bom, seguindo com as notícias sobre a empresa, o site 9to5Google falou que alguém vazou para eles uns detalhes sobre a futura linha mais barata de telefones Google Pixel. Eles falaram que os aparelhos vão mesmo se chamar Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL e comentaram também que as telas deles vão ter 5,6 e 6 polegadas, respectivamente. Eles falaram ainda que, apesar de serem mais baratos, os telefones vão manter coisas tipo display OLED, câmera parecida com o Pixel 3 normal e borda apertável também, né, que tem na linha principal dos telefones, mas pelo menos por enquanto, né, ninguém sabe os preços ainda e o desconto que eles vão dar em relação ao preço cheio da linha Pixel 3 normal. E por último, sobre o Google, eles fizeram ontem um evento na Game Developers Conference e apresentaram o Stadia, que é o nome do serviço dele de streaming de jogos. Ele vai funcionar em computadores, em laptops, em TVs com Chromecast, em tablets e também em telefones. E o Google disse que a plataforma vai ficar disponível até o final desse ano para países tipo Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido e também alguns da Europa. O Google falou que o Stadia vai dar suporte a 4K HDR a 60 quadros por segundo, mas no futuro vai ganhar suporte a 8K. E disse ainda, né, que o Stadia vai dar suporte a crossplay total, entre outras plataformas. Eles falaram também que fizeram servidores sob medida lá, com GPUs mais parrudas do que serviços de streaming do Xbox One X, também do PS4 Pro, e disseram também que fizeram uma parceria com a Unreal, né, para conseguir rodar direito o engine da empresa, bacana lá, nos jogos da plataforma. O Google mostrou também que vai dar para acessar o Stadia a partir do YouTube, logo a partir de um vídeo, né? Então a pessoa clica no vídeo e em menos de 5 segundos já vai estar jogando o que ela viu no YouTube. E eles fizeram um demo também, né, de como é fácil a pessoa que está jogando no computador parar de jogar e pegar o celular para conseguir jogar a partir daquele ponto lá. É quase instantânea, bem impressionante. Aí, por fim, o Google falou também, né, que vai dar para usar qualquer controle USB, mas tem um controle próprio deles, que é o Stadia Controller, para conseguir fazer lá, jogar a coisa toda, com sincronia da nuvem e tudo mais, e mostraram que tem os botões interessantes, tem botão do assistente, tem botão do screenshot, o controle é bem bacana, tem link aqui na descrição. Já quando o assunto é a oferta inicial de jogos, eles falaram, né, que um dos primeiros títulos que vão chegar ao Stadia é o Doom Eternal, que também vai ser lançado para PC, para Nintendo Switch, para PS4 e para Xbox. Bom, e agora o assunto é a chegada de Call of Duty para celular, mas antes eu quero falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, atendendo tanto a empresas bem grandes de vários setores diferentes, quanto a pequenas e médias empresas, e entram aí, por exemplo, pequenas startups, né, desenvolvedores de aplicativos e por aí vai. Quem já abriu uma empresa sabe como esse é um processo chato, é burocrático, você perde tempo se você errar alguma coisa, sai mais caro também, né, se você errar alguma coisa, então faz o seguinte, continua aí desenvolvendo seu app, trabalhando na sua startup e deixa a abertura da sua empresa na mão da Prime Contabilidade, que sabe o que está fazendo. Você faz esse pedaço, você faz o outro. E para facilitar ainda mais a vida de você que está ouvindo aqui o Loop Matinal e está pensando em abrir uma empresa, a Prime está dando 50% de desconto na abertura e 20% de desconto na contabilidade normal, né, do dia a dia. Então, para ter direito a esse desconto, você entra lá no site prime-contabilidade.com, entra em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio no podcast e pronto. Você vai ganhar 50% de desconto para abrir sua empresa e 20% de desconto na contabilidade normal. De novo, hein? Entra lá, prime-contabilidade.com. Muito obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, comentei sobre o Google, né, do evento deles na GDC, mas teve mais coisa que pintou ontem ao longo do dia. A Activision, por exemplo, né, falou que vai lançar uma versão para celular do jogo Call of Duty e comentou que vai ser para os dois, né, vai ser tanto para Android quanto para iOS. Essa versão, segundo a empresa, vai se chamar Call of Duty Mobile, ela tá já com pré-registro aberto, só que só na Play Store por enquanto, só para quem tem Android. A Activision falou que o jogo vai manter a dinâmica, né, de tiro em primeira pessoa, vai ter personagens, vai ter armas e mapas também clássicos lá para quem conhece os outros jogos da franquia, mas não quis falar quando exatamente que o jogo vai chegar para todo mundo. Bom, e por último hoje sobre a GDC, quem também virou notícia ontem na conferência foi a Rovio, que anunciou que vai lançar para celular o jogo Angry Birds Isle of Pigs, que tem só para headsets imersivos, por enquanto. O que rola com esse jogo é que ele deixa a pessoa aplicar, né, o cenário do game lá da fase no mundo real com realidade aumentada, e ele existia já faz um tempo, né, para o Magic Clip, para Oculus Rift, para os capacetes também da Valve, vai chegar para celular agora, né, que é bacana, mas a gente vai conseguir jogar. Aí, como acontece com todo o resto dos jogos da franquia, né, ele vai ser de graça, mas tem uma tonelada aí de compras internas para conseguir tirar dinheiro do povo, e a Rovio falou que por enquanto pelo menos ele vai ser lançado só pro iOS. Ela comentou que o jogo vai rodar só em aparelhos compatíveis com o ARKit, que pintou no iOS já faz um tempo, mas não deu uma data pro lançamento do jogo, apesar de ter colocado já ele em pré-registro de download na App Store para quem quiser baixar. E enquanto isso, no Instagram, a plataforma anunciou ontem oficialmente, né, na verdade um beta de um recurso oficial de compra lá dentro do aplicativo. O Instagram falou, né, que nesse primeiro momento só algumas marcas parceiras deles vão conseguir ter acesso a isso, e são 23 no total, incluindo, por exemplo, a Zara, tem Dior e tem Nike. Eles comentaram também que por enquanto a coisa toda só vai ficar disponível, né, para compra lá para usuários americanos, então caso você queira ler o press release ou ver as fotos da interface aí do sistema de compras, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que finalmente atualizou a linha de iMacs depois de quase uns 2 anos lá sem novidades. Agora a versão de 21 polegadas e meia vem com processadores da Intel de 8ª geração com até 6 núcleos e o de 27 polegadas vem com os de 9ª geração da Intel com até 8 núcleos. A Apple agora também, finalmente, né, dá a opção de adicionar uma GPU Radeon Pro Vega, que dá até 80% a mais lá de performance, dependendo do resto da configuração das máquinas, e os preços se mantiveram iguais, né, que eles eram antes. Então, nos Estados Unidos, esses iMacs saem por a partir de $1,300 no caso da opção menor, de 21 polegadas e meia, e a partir de $1,800 no caso do maior, né, de 27 polegadas. Enquanto isso, aqui no Brasil, eles custam os mesmos a partir de R$11.700 e R$15.600. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um serviço, um aplicativo, um produto bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Eles falaram ainda que, apesar de serem mais baratos, os telefones vão manter coisas tipo displays OLED.